E para nossa primeira parada é com a Lia Katzer, ela que é lá produtora da região de Jataí. Ela vai falar com a gente justamente sobre essas fotos que a gente acabou de ver do cascudinho, dos besouros e como isso tem impactado na safra por lá. A Lia também vai destacar porque a região, principalmente o estado de Goiás, vinha com baixas precipitações e isso estava prejudicando bastante. Temos acompanhado relatos aí, principalmente com relação ao replantio. Então a gente vai entender se esse cenário está seguindo por lá. Bom, a gente já tem a Lia Katzer. Lia já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui no nosso site.
Bom dia, eu que fico feliz poder contar para o Brasil todo, nesse canal de vocês, como estão as lavouras aqui no sudoeste goiano, especialmente aqui no município de Jataí. É um ano em que a gente tinha muita expectativa, as previsões eram muito boas para a gente iniciar o plantio em outubro. A gente iniciou em torno do dia 12, 13 de outubro, porém com um volume menor de chuva que o ano passado. E a gente foi evoluindo o plantio e quando chegou no dia 24, 23 de outubro, houve uma parada total do plantio. Eu planto há 15 anos. E eu não me lembro de um fato desses onde que 99% dos produtores recolheram as plantadeiras e ficaram parados esperando as chuvas para dali uma semana, 10 dias, retornarem ao plantio no mês de outubro. Então, o que aconteceu com isso? A gente teve um intervalo, algumas fazendas de 7 dias, outras até de 10, que não conseguimos plantar no mês de outubro, porque não tinha umidade e não se podia arriscar evoluir no plantio, né? Então, retomamos o plantio depois do dia 27 de outubro e entramos o novembro adentro. E continuamos com poucas chuvas, né? O ano passado, nosso outubro foi mais chuvoso e o novembro foi mais seco, porém que a gente tinha um estoque de água no solo. Então, esse ano a gente já está em 12 de outubro. Para você ter ideia, hoje o volume total de chuva na minha propriedade não passa de 50 milímetros em 12 dias, o que isso é muito pouco para uma cultura instalada, né? Então, as chuvas não estão bem distribuídas ainda. E aí a gente tem vários fatores e várias causas que impede do bom desenvolvimento das lavouras.
Lia, em algumas regiões do estado de Goiás, alguns produtores já relatavam a questão do replantio. Como que está esse cenário na região de vocês? Está acontecendo replantio? E claro, isso também acaba impactando ainda mais a janela se a gente for pensar para o milho safrinha, né?
Isso, quanto a replantio, são poucos os relatos. Porque o produtor aqui já ele é mais cauteloso, né? Então, as áreas mistas, eles estão plantando agora, nesse momento. Ainda a gente tem em torno de uns 5% de área que falta plantar. São áreas que já não tem a previsão de ser safrinhas, de ser a safrinha. Então, nessas áreas mistas, o produtor, ele não plantou, ele aguarda a chuva para fazer esse plantio. Replante, assim, poucas informações. Quanto à qualidade de semente, que chegou até mim também, são poucos os produtores que tinham problema de qualidade de semente. O ano passado eu lembro que foi mais essa queixa. Esse ano realmente foi a questão climática, que se plantou com pouca umidade, mas a gente tinha que ganhar tempo, e aí houve, às vezes não emergiu todas as sementes, mas isso não é causa de replantio. O produtor, pelos custos, ele arrisca, então fica uma população menor, né? Mas não tem, assim, relatos de ser uma causa o replantio aqui na região de Jataí. Quanto à safrinha, sim, ela está comprometida, eu mesmo vou reduzir em 20% a safrinha. Talvez eu faça um mix de cultura braquiária, crotalária, ou talvez eu migre para um milheto, que ele também dá um resultado financeiro. Mas hoje, 12 de novembro, o que que eu tenho para falar? A lavoura está muito travada, o desenvolvimento lento da soja. Espera-se que agora que começa a chover, o produtor vai entrar, fazendo todo um tratamento fisiológico e de nutrição para essa cultura, para a soja, para ela desenvolver, para a gente recuperar esse período de poucas chuvas, né? Mas isso só a gente consegue fazer se estabilizar o período da chuva. Ontem à noite a gente teve uma chuva de 8 milímetros, a média na fazenda, mas o que isso já é de bom agrado pelo que a gente vinha tendo, 2, 3 milímetros, e se espera que daqui para frente se estabilize as chuvas, né? Esse produtor ele está muito cauteloso quanto à venda. Ontem eu conversei com algumas trading aqui de Jataí, não houve travamento além de 32%. Isso é muito diferente de outros anos atrás, que já, nessa época já se passava de 40%. O preço também não está atrativo, e então uma lavoura que você não sabe se você vai ter perdas. Ainda a gente não pode mensurar isso. Mas é que tá lento o desenvolvimento, tá lento. E aí, como nós temos dias muito quentes e noites quentes, começou a aparecer esse problema de cascudinhos e de besouros, que muitas áreas têm que entrar assim, com tratamentos intensivos de inseticidas para controlar. É de fácil controle, mas a gente tem perdas, porque acaba cortando o pecíolo, cortando a planta, e aí é uma planta a menos para se desenvolver e produzir, né? Então a situação é essa: o produtor está ansioso, preocupado, custos altíssimos e na espera da chuva. Assim que vier as chuvas, a gente vai começar a entrar com os tratos culturais e restabelecer toda essa lavoura. Não tenho como te falar uma média de perdas, se vão acontecer as perdas. Isso a gente não pode falar ainda de produtividade, porque está muito recente. Então, agora é que vem as chuvas, que elas se estabilizam e o produtor vai continuar cuidando da lavoura e conduzindo ela para ter uma boa produtividade.
Lia, falando em produtividade, você me reportou hoje cedo sobre as infestações de besouro, cascudinho na soja. Isso também já começa a ser uma preocupação. E como que tá com relação a o controle desses invasores, né, na lavoura de soja?
São lugares assim pontuais, mas não nunca teve esse problema, né? É justamente pela questão climática, né? Dias muito quentes e noites quentes. Então, lagarta a gente ainda está bem controlado. E a questão dos besouros e dos cascudinhos, aplicações noturnas, órganos fosforados, entra com aplicações, produtos de choque, mas tem que ser controlado. Então, nesse momento, é a boa visitação e a boa análise do engenheiro agrônomo, né? Que ele tem que rodar as lavouras, fazer a média de infestação e para recomendação do produtor de entrar com esses produtos de choques, né? Vale contar aqui também que como está demorando para a soja se desenvolver, né? E o fechamento da soja, da entrelinha, problemas com plantas daninhas, né? Então, o pós-emergente, o produtor tem que cuidar muito no momento que vai fazer, na hora de aplicação, porque onde a gente já se esperava um bom fechamento de entre-rãos da soja, hoje isso não está acontecendo porque não está desenvolvendo por falta de umidade. Então, tem que ter um controle redobrado também com essa parte de infestação de ervas daninhas, né? Isso, lógico, é o nosso engenheiro agrônomo que vai nos orientar e fazer toda essa orientação. O que que eu vejo para o futuro? E a gente aqui já fala de soja, mas já projetando uma safrinha. Já está aí consolidado as áreas mais altas e as áreas mais de solo melhor, de maior fertilidade. Eu acredito que não vai haver redução de área de safrinha, mas vai haver redução de investimento. O que seria isso? Às vezes, o último milho plantado, que pega na última janela ali de final de fevereiro, a primeira semana de março, vão diminuir a população desse milho, que reduz custo, e também a aplicação de nitrogenado, que é um custo, né? Então, a nossa safrinha vai acontecer isso: a diminuição de investimentos E algum outro produtor, como é meu caso, que eu optei que eu vou ter variedade, que eu vou estar colhendo março adentro, porque eu tive que plantar essa variedade, esperar a chuva, plantei ela em novembro. Eu não vou arriscar em milho. Eu já tomei essa decisão. Vou fazer outra cultura que não tem tanto risco. Então, nós vamos, de safrinha, sim, eu acredito que 95% dos produtores vão cumprir com a área de safrinha. Porém, os últimos talhões, ele vai fazer uma redução de tecnologia nesse milho. Vai fazer um milho mais barato.
Certo. Lia, a gente também tem visto você como pontuou, redução dos investimentos, a gente tem visto cada vez mais os custos se elevarem, safra após safra, e os preços da soja não estão nos patamares que os produtores, desculpe, fazer negociações. Como está esse cenário? Você pontuou que a comercialização está bem travada. Como está esse cenário para vocês?
Cada fazenda é uma particularidade. Eu, esse ano, estou com uma lavoura de um custo alto, eu tive que diluir alguns investimentos. Então, para você ter uma ideia, hoje gira em torno um custo, em torno de 60 sacas de soja por hectare. Isso que eu planto área própria. Então, se você pôr mais um arrendamento de 15 a 20 sacas, já é o que você colhe, né? Então, não tem lucratividade. Então, ficou muito apertado a minha conta. Cada produtor tem sua conta, mas não está diferente da minha conta. Eu estou com um custo de produção alto esse ano devido à diluição de custos que eu venho tendo, de investimentos que eu venho fazendo na área, calcários, tem que ser diluído, né? E os outros custos todos tem que ser colocado. O produtor está esperando preço melhor. No passado, alguns conseguiram fechar contrato a R$ 120, o que é um bom sinal. Hoje, soja futura. Ontem estava sendo negociada a R$ 113. Então, o produtor está esperando. Ele está esperando uma janela para ele conseguir negociar essa soja. Então, está esperando um preço melhor. E tem muito produtor que passou a fazer barter, né? Então, ele não vendeu, não travou, mas ele vai entregar a soja. Então, o custo dele ele já fez em sacas de soja por hectare e já foi tentando travar nas revendas, nas cooperativas, né? Então, é cada uma particularidade. Mas que a nossa rentabilidade está cada vez menor, ela está cada vez menor. E aí você vê o caso desse ano em que nós tivemos que parar o plantio durante 7 dias. Isso é um custo lá na frente, porque no momento que você vai colher, a sua fazenda ela é cheia de terceiros, de colaboradores que são terceirizados. Então, onde antes, no ano passado, eu fechei meu plantio em 15 dias, esse ano eu levei 22 dias. E então, isso entende-se que eu vou levar mais dias para colher e são mais dias que eu vou ter que estar remunerando terceiros, porque eles estão dentro da tua propriedade. Os custos aumentam também nesse sentido. Então, a conta está ficando mais justa. Cada produtor tem a sua conta, tem sua particularidade relacionada a seus investimentos. E aí é ficar de olho no mercado e travando um pouco. Quando acha que está ideal, o preço está bom, trava e vai, faz troca, barter. Existem várias maneiras de a gente sobreviver nesse mercado, né? E é muita atenção, é muita notícia. Você tem que estar de olho em muita informação para conseguir fazer uma boa lucratividade, para você conseguir ter a rentabilidade para se manter no negócio. E nisso está aquilo da redução de investimentos no, na safrinha. Então, o produtor não vai fazer uma cultura tão cara, ele vai, às vezes, um híbrido mais barato, ele vai tentar de uma maneira equilibrar para ele ter uma rentabilidade melhor.
Certo, realmente o produtor ele planta a soja pensando no milho safrinha, quando está no milho safrinha já pensa na soja, então o produtor realmente não descansa psicologicamente, né?
E um momento que a gente precisa é a estabilização da chuva, sabe? As previsões não estão, elas marcam chuvas, mas elas chegam num volume menor. Assim que a gente tiver estabilidade de chuva, o produtor ele vai fazer de tudo para salvar a sua lavoura. Ele vai fazer aplicações extras, de foliares, de fisiológicos. É nossa principal safra, né? Mas a gente precisa de chuva e as previsões são boas, né? Para o mês de novembro. Daqui para frente. E que assim se concretizam essas previsões, né?
Exatamente, estou torcendo por isso, porque chuvas são sempre bem-vindas. Lia, eu agradeço a sua participação e claro que eu vou convidar você para voltar mais vezes, porque suas informações, claro, são muito preciosas.
Sim, estarei à disposição. É muito bom levar informação para todos os nossos produtores do Brasil e eles verem que todo o país está com um problema nessa área climática, né? Mas a gente vai dar a volta, vai chover e em breve eu estarei aqui para contar como estão as lavouras saindo desse estágio, que no momento estão praticamente todos no estágio vegetativos. Aí depois a gente já vai fazer ou dar outras informações da condução das lavouras aqui no sudoeste goiano.
Exatamente, e torcer para vocês conseguirem controlar aí a infestação do cascudinho, principalmente.
Ok. Obrigada.
Você então acompanhou a entrevista com a Lia Katzer, produtora lá da região de Jataí, destacou aqui que as precipitações, a falta de precipitações acabou impactando esse início da safra de soja. Alguns produtores de forma pontual precisaram fazer replantio e, claro, os produtores estão vendo uma inversão. No ano passado, houve bastante chuvas, principalmente no mês de novembro, mês de outubro. E falta em novembro. Nesse ano está sendo ao contrário. Faltou chuvas ao longo do mês de outubro e eles estão vendo maiores precipitações ao longo do mês de novembro. Isso, é claro, acaba acendendo um alerta para a safrinha de milho, que pode ali ter uma janela ideal de plantio comprometida, e também os produtores já avaliam reduzir os investimentos para a safrinha de milho devido aos aumentos dos custos de produção.